ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Senhor, a nossa confiança, Deus, está em Ti, Senhor. O nosso coração pertence ao Senhor. A nossa vida, Senhor, é Tua, Senhor. Os nossos pensamentos, todos os nossos planos, a Deus, são voltados ao Teu reino, Senhor. O Senhor seja o nosso acordar, o Senhor seja o nosso viver, o Senhor seja o nosso deitar, Senhor. Que o Senhor seja o sol a brilhar, ó Deus, em nossa janela. Que o Senhor seja tudo em nós. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor faça um milagre nessa noite, Senhor. Trazendo, Deus, a revelação da Tua palavra aos nossos corações. Que essa palavra, Deus, que é única, fale ao coração de cada um aqui, Senhor, e possamos ser tocados, mudados, transformados por ela, Senhor, para que possamos, depois dessa palavra, conseguimos, ó Deus, estar um pouco mais perto do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, amém. Aleluia. Pode sentar, meus irmãos. Eu gostaria que você abrisse em João, capítulo 8, versículo 12. Evangelho de João 8, 12. Nós vamos ler até o versículo 36. Amém? Falou-lhes, pois... Versículo 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, e o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: Porventura, quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, não podereis vós ir? Disse-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus disse-lhe: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam o que eles lhe falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Versículo 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tenho deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, serieis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Jesus aqui, ele fala de duas formas com os judeus aqui e fariseus no templo, né? A gente pode ver que Jesus estava aqui diante do templo, diante da arca do tesouro. E a arca do tesouro é onde ele estava com os discípulos também. Eu não sei se no mesmo momento, talvez em outra ocasião aqui, quando ele vê aquela pobre viúva levando as suas moedinhas. Lembra que nós lemos aqui no dízimo e na oferta? No mesmo lugar, no templo, né? Não se sabe se ali na mesma região, no mesmo momento, mas na mesma situação. E Jesus aqui no templo, como ele sempre ia pregar e ensinar nas sinagogas ali dos fariseus, dos mestres, Jesus diz duas coisas para aqueles homens que, como a gente diz hoje em dia, Jesus cutuca a onça com a vara curta. Jesus fala assim, no versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Alguns daqueles homens, daquelas pessoas, acreditaram em Jesus. Tanto que no versículo 30 ele diz: e alguns, muitos, creram nele. Muitas pessoas creram em Jesus. Mas muitos também não creram na pregação de Jesus. Principalmente os mestres e fariseus, eles não acreditavam. Por isso havia um questionamento entre eles. Eles não sabiam de onde Jesus vinha, nem para onde Jesus ia. Eles não sabiam quem era o seu pai. Eles não entendiam o que Jesus falava. Eles não podiam compreender os ensinamentos de Jesus. E Jesus ainda assim ensinava para eles a palavra. E aí Jesus disse: se vocês permanecerdes na minha palavra. E quais eram as palavras de Jesus? Essa que nós acabamos de ler. Esses ensinamentos: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Agora imagina aqueles homens ali que nem entendiam o que Jesus estava dizendo, ouvindo isso. Olha, se vocês viverem naquilo que eu estou dizendo para vocês, nessas minhas palavras, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Talvez alguns pensaram assim: mas eu não quero ser seu discípulo. Eu nem acredito no que você está dizendo. E aí na sequência Jesus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí eles ficam bravos, né? Como você pode dizer que nós éramos escravos? Nós somos descendentes de Abraão. Somos conhecedores das leis, da Torá, das leis de Deus dada a Moisés. Como pode você dizer isso? Como pode você dizer que se nós conhecemos a verdade verdadeiramente, nós seremos livres? Jesus começa a mexer na ferida. Jesus começa a cutucar eles. Jesus começa a mostrar para eles que eles precisam ter um entendimento daquilo que Jesus estava ensinando. E aí Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqui tem um processo. Primeiro você aceita que é discípulo, e depois você começa a conhecer a verdade. E a partir do momento que você começa a conhecer a verdade, você começa a ser liberto. Você começa a ter uma vida santa, uma vida digna de um discípulo de Jesus Cristo. Amém? E quais são essas verdades? Quais são essas verdades? No versículo 36, Jesus disse assim para ele: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se realmente vocês entenderem essa verdade que eu digo a vocês, verdadeiramente vocês serão livres. Não somente da boca para fora. Não somente dizendo porque vocês são descendentes de Abraão. Não somente dizendo porque vocês conhecem as leis. Não somente. Mas se eu vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando nós nos convertemos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, Há uma conversão, né? Já se diz a palavra, você converte o seu caminho. Então, aquilo que você fazia, você já não faz mais. Pelo menos, se não faz, luta para não fazer, não é verdade? Por quê? Porque o Espírito Santo vai te ensinando a não fazer mais aquilo que desagrada o coração de Deus. E não por palavras humanas, mas porque Deus nos fala. A gente sabe quando a gente vai errar, né, irmãos? A gente sabe quando a gente está na beira ali do abismo para cair no pecado. A gente sabe. Não precisa ninguém dizer para você, ninguém precisa te mandar um WhatsApp, nenhum pastor precisa estar com você 24 horas para você saber se você está certo ou errado. Nós sabemos. Porque quem nos orienta é o Espírito Santo. E o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. E o mesmo Espírito que habita em você, habita no seu irmão. Porque a partir do momento que nós nos rendemos a Jesus, a Bíblia fala que se nós confessamos a Jesus Cristo, recebemos Jesus como Filho de Deus, como Salvador da nossa vida, na mesma hora recebemos o Espírito Santo. E se recebemos o Espírito Santo, recebemos também a revelação da verdade de Deus. Recebemos também a verdade. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, assim como eu sei quando eu estou prestes a cometer um pecado, assim como eu sei que a minha atitude não foi uma atitude de um homem de Deus, assim como eu sei que, por exemplo, no meu dia a dia, assim como eu sei que quando talvez eu sou grosseiro com a Carla, com a pastora Carla, eu sei quando eu sou. Talvez naquele impulso, naquele primeiro momento eu libero aquela palavra por impulso. Mas a partir do momento que eu libero aquela palavra, eu sei que eu fui grosseiro com ela e eu preciso pedir perdão. É ou não é assim? É assim com todo mundo. Nós sabemos. E quem que nos ensina isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E ele vai nos moldando. E ele vai nos dizendo o que fazer. E aí cabe a nós a nos convertermos a Jesus Cristo e a colocarmos em prática essa palavra de Jesus. Que nós vemos no versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Porque dizer que nós somos discípulos de Jesus, isso é legal, é fácil. Agora, viver como um, que é difícil. As pessoas olharem para mim e perceberem Jesus Cristo em mim, que é o difícil. Agora, dizer que eu sou cristão e discípulo de Jesus é fácil. Até porque todo mundo pode dizer qualquer coisa, né? Hoje em dia, então, se fala tudo. O que quer se fala. Você pode dizer qualquer coisa, mas você colocar em prática, você viver essa palavra, você realmente conhecer essa verdade, e conhecereis a verdade. Jesus fala assim para eles, olha, vocês são conhecedores das leis de Deus. Vocês conhecem realmente os mandamentos, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque hoje vocês estão como conhecedores, mas a partir do momento que o Filho vos liberta, realmente são livres. E a partir do momento que o Filho vos liberta, vocês conhecem a verdade. Quando você começa a conhecer a verdade, ela te liberta. Ela transforma a sua vida. A Bíblia transforma a nossa vida. E eu louvo a Deus pela nossa igreja, né, que nos dá a oportunidade de conhecermos a palavra de Deus. Como um culto como hoje. Um culto de ensino, onde a gente pode ler, entender e perguntar a Deus qual é a verdade que Deus tem para nós. E eu queria ver algumas verdades nesse texto que nós lemos. Versículo 14. Respondeu Jesus e disse, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim e nem para onde eu vou. Volta comigo um pouquinho em João mesmo, no capítulo 1. João 1:1. Diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não o compreenderam. Quem é o Verbo? É Jesus Cristo. No princípio, desde a criação do mundo, tudo foi feito por Jesus Cristo. Tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque Ele é o Verbo, Ele é a ação. Jesus fala assim para esses homens, para esses fariseus, doutores, conhecedores da lei: porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde eu vim e nem para onde eu vou. A primeira verdade que Jesus diz lá na frente, no versículo 32, e conhecereis a verdade, qual é a primeira verdade que eu quero que a gente entenda, que o Espírito de Deus quer que a gente entenda? A gente precisa conhecer quem é Jesus, irmãos. Como a gente pode servir a um Deus que a gente não conhece? Como você pode dizer, como eu posso dizer que eu sou discípulo de Jesus, se eu não sei o que Jesus fez? Eu não sei quais são os pensamentos de Deus, eu não sei qual foi o comportamento de Jesus. Porque o diabo tem distorcido quem é Jesus. O diabo tem distorcido. O diabo tem pregado um Jesus que não é o Jesus verdadeiro. E é o que ele vai fazer. Por quê? Porque é o que ele sempre fez, com mentira. Ele traz a mentira, ele insiste naquela mentira para que muitos acreditem naquela mentira, e assim as pessoas vão cada vez mais se afastando de Deus. Mas nós somos discípulos. Nós somos conhecedores da palavra de Deus, somos conhecedores daquilo que ouvimos aqui, culto após culto, reunião após reunião, mensagem após mensagem, nós conhecemos. Mas como nós podemos dizer que nós somos discípulos e vamos ser libertos se a gente não conhece os princípios do reino de Deus? Como nós podemos ser verdadeiramente discípulos de Jesus se nós não conhecemos nem de onde ele veio, nem para onde ele vai? Jesus fala: eu testifico a verdade. Eu digo para vocês a verdade, porque eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Mas vocês não. Vocês não sabem de onde eu vim e nem para onde eu vou. Ou seja, Jesus diz assim para nós: vocês não me conhecem. Vocês não me conhecem. Como pode ser um discípulo que não conhece o seu Senhor? Como nós podemos dizer, somos discípulos de Jesus, se não conhecemos a Jesus? Então a primeira verdade, e conhecereis a verdade. Qual é a primeira verdade? Conheça Jesus. Procure conhecer Jesus Cristo. Procure ter um relacionamento com Jesus. Sabe, o ser humano, no geral, né, nós somos indisciplinados. Alguns são mais disciplinados que os outros, né? Lá em casa, por exemplo, a Carla é a disciplinada. Eu sou indisciplinado. A Carla, ela é disciplinada. Não vou nem dar exemplos porque ela é disciplinada. Quem conhece ela sabe. Ela, quando fala que vai fazer uma coisa, enquanto ela não fizer, como a gente diz, ela não sossega. E vai até o fim. Eu tenho mais dificuldade. Mas um dia, eu tive que aprender a ter disciplina. Para ler a Bíblia, por exemplo. Porque eu percebi que aquilo para mim era uma necessidade. Eu preciso conhecer Deus. Eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Quando eu entendi isso, eu comecei a me disciplinar. Eu comecei a colocar isso como disciplina. E hoje, através do Espírito Santo, a todos os dias, e ainda assim tenho que vigiar, eu tenho que ter disciplina na leitura da palavra. E eu leio a Bíblia todos os dias. Todos os dias eu leio a Bíblia. E quando, por algum motivo, não leio, de manhã que costumo ler, leio à tarde, leio à noite, mas todos os dias eu leio a Bíblia. Porque eu entendi que eu preciso conhecer Deus. Eu entendi que eu preciso conhecer o meu mestre. Eu preciso estar próximo dele para mim viver essa verdade. Amém? No versículo 15: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Esse versículo é muito lindo, irmãos. Porque a primeira coisa que o diabo faz é separar a humanidade de Jesus Cristo. E colocando Jesus como se fosse um julgador. Jesus não é. Jesus não veio para julgar o mundo. Ele mesmo disse: eu vim para salvar a humanidade. Só que a primeira coisa que as pessoas que não conhecem a Jesus pensam é: bom, se eu virar crente, que é o que se diz, né? Se eu virar crente, eu não posso isso, não posso aquilo. realmente você não pode, só uma coisa, pecar. É a única coisa que Deus nos pede, para o nosso bem ainda. Porque se nós pecamos, nos afastamos de Deus. E ele fala, filho, não peque. Pode viver, só não peca. Só não peca. Jesus não julga ninguém, Jesus não condena ninguém. Jesus, pelo contrário, ele veio salvar a humanidade. Quando ele morre na cruz, ele abre a porta do aprisco e fala, entra. Quem quer, eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Quem quer ser salvo, entra, pode vir. Senhor, mas eu não sou perfeito, os meus pensamentos são maus, as minhas atitudes são más, eu isso, eu aquilo, e dá tantas coisas que a gente fala. Jesus fala assim, vinde a mim como estás. Vem como você é. Não, mas aí a gente fica criando pretextos para achar que Deus de alguma forma nos julga e nos separa. Porque você é pior do que ele, porque ele é melhor do que você, porque você não... Jesus não faz isso. Isso é outra mentira, como a gente diz, é outro fake news. Jesus não é essa pessoa. Jesus, quando ele encontra esses homens, esses fariseus, esses doutores da lei, ele traz o ensinamento, ele traz a verdade e fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres e conhecereis a verdade, conheçam a verdade. Conheçam o meu Pai, conheçam a mim e vocês vão ver que conhecendo a verdade vocês serão livres, verdadeiramente. Amém? Então Jesus não veio para condenar, mas sim salvar a humanidade. E essa mensagem, irmãos, ela é muito importante e nós temos que levar ela adiante. As pessoas precisam saber que Jesus não veio para condenar, mas para salvar. Amém? Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podereis vós ir. Versículo 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. A única coisa que Deus pede de mim e de você para o nosso bem é não peque. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. E Deus fala, filho, não peque. Não peque. Vinde a mim como estás. Deus não espera ninguém perfeito. Deus, ele pode fazer de você uma pessoa perfeita. Deus, quando enviou Jesus, Jesus disse que ele não veio para os sãos, para aqueles que se acham bons. Jesus veio para os doentes e nós somos os piores de todos. E por isso estamos aqui, porque nós precisamos de Jesus Cristo. A gente precisa do amor, o amor ágape, o amor de Deus. A gente precisa ser envolvido por essa verdade. E Jesus fala aqui no versículo 24, no final ele diz, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Isso é algo muito sério. É uma verdade que muitas vezes a gente não leva a sério até o dia que a gente perde alguém. A gente só percebe às vezes que a morte existe quando alguém muito próximo morre, né? Às vezes a gente ouve que morreu tal pessoa, a gente se entristece, a gente até chora, mas quando alguém muito de próximo, muito chegado seu, vem a morrer, você percebe que realmente a vida tem um fim. Eu me lembro como hoje, ainda quando a gente era líder dos jovens, um jovem da igreja se desviou, como acontece algumas vezes, e ele veio a morrer. Quando a notícia chegou para nós que ele tinha morrido, a gente vinha orando por ele, acompanhando ele no hospital. Quando eu fui até o hospital para que fizesse todo o processo, e eu vi ele lá, já sem vida, aquilo me doeu tanto, porque eu vi que realmente Satanás está ceifando as vidas. E Jesus falou, se vocês não crerem em mim, vocês vão morrer no pecado. É outra verdade que a gente não leva a sério até chegar próximo, ou chegar até mim, ou chegar até você. Só que se chegar até mim, já não dá mais tempo. Se chegar até você, já não tem mais, não há mais tempo. Há dois caminhos, ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao diabo. Ou nós cremos em Jesus Cristo, ou não cremos na verdade de Jesus. E aí, quando Jesus fala, se vocês não acreditarem em mim, vocês vão morrer em vossos pecados. Vocês vão morrer assim. Vocês vão viver a vida toda achando que a vida não se acaba nessa terra. Creiam em mim. Acreditem nessa palavra que eu estou dizendo para vocês. Acreditem nessa verdade que eu venho pregando para vocês. Eu sou o Filho de Deus, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar a humanidade. Vocês não sabem de onde eu vim, vocês não sabem para onde eu vou, vocês não acreditam em mim, vocês não confiam em mim, vocês não me conhecem, vocês não compreendem a minha palavra. E Jesus completa: conheçam a verdade, conheçam a palavra, e aí sim vocês crerão que eu sou. E Jesus fala para os discípulos, em outra ocasião, que nós devemos buscar o reino de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E aqui Jesus fala, vocês me buscarão. Vocês me buscarão. Vamos ver aqui, no versículo 21, diz assim: disse depois Jesus outra vez, eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis. Vocês vão me buscar, vocês vão procurar, vocês vão tentar me encontrar. Quantas vezes, irmãos, Israel tentou se aproximar de Deus e não conseguiu, porque os seus pecados cobriam o seu coração, a dureza de coração, o orgulho, a soberba, o pecado cobria o coração de Israel e eles não conseguiam se aproximar de Deus. Se nós não nos aproximarmos de Deus, se nós não conhecemos a verdade, se nós realmente não entendemos o que Jesus vem nos dizendo todos os dias, através da sua palavra, nós não seremos livres verdadeiramente. E nós corremos um sério risco, irmãos, de sermos como esses fariseus. Jesus estava onde aqui nessa ocasião que nós acabamos de ler? Qual era o contexto? Qual era o cenário? Era o templo, aonde os poderosos colocavam até as suas ofertas. Eram homens que religiosos, os fariseus, né? Que diz a palavra, os fariseus são homens religiosos que seguem a religião judaica. Isso quer dizer a palavra fariseus, homens religiosos. E tem outros significados ali que são semelhantes. Jesus estava no meio desses homens, desses religiosos, conhecedores da Torá, das leis. E Jesus fala para eles, se vocês não se arrependerem, se vocês não crerem na verdade, se vocês não souberem de onde eu vim, para onde eu vou, se vocês não acreditarem para que eu vim, que eu não vim fazer a distinção, que eu não vim para julgar, se vocês não me buscarem de coração, vocês vão morrer no pecado. E vocês vão morrer no pecado e não vão terão a vida eterna. Porque não conhece. Porque não anda com Deus simplesmente de palavras, mas não de coração. Amém? Vamos voltar aqui em Oséias, volta um pouquinho. Livro de Oséias, capítulo 5. Vai voltando a sua Bíblia aí que você vai encontrar. Zacarias, Naum, Miqueias, Jonas, Amós, Joel e Oséias. Oséias, capítulo 5, depois de Daniel. Oséias 5, 6, fala assim: eles irão com as suas ovelhas e com suas vacas para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Sabe o que acontece aqui? Israel vai até Deus para fazer sacrifícios, para oferecer a Deus sacrifício, mas eles não encontram Deus. Por quê? Porque eles não conheciam Deus. Esse povo, essa geração não conhecia Deus, não tinha um coração quebrantado, não tinha um coração voltado à palavra do Senhor. Se afastaram de Deus. E nós corremos muitas vezes um sério risco de sermos como esses homens aqui. Conhecedores, religiosos, mas não conhecemos Deus. Não temos um coração transformado. Você é crente? Sou crente. Que igreja você vai? Vou na igreja Ágape. Eu sou crente. Ah. E se alguém te perguntar, mas de onde ele veio e para onde ele vai? Ah, então, eu sei que é alguma coisa do céu. Não consegue explicar quem é Jesus. Não consegue explicar qual é a missão de Jesus Cristo. Por isso que Jesus fala para esses homens. Um versículo tão conhecido de todos nós, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro falava muito esse versículo, e diz ainda, e fala até hoje: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus falou: olha, e conhecereis todas essas verdades que eu disse para vocês. Conheçam. Conhecereis a verdade, e essa verdade que eu disse vos libertará. Creiam nessa palavra. Acreditem nessa palavra. Jesus ainda dá a chave para eles: acreditem em tudo que eu acabei de dizer para vocês, e realmente vocês serão os meus discípulos. Assim todos saberão que vocês são os meus discípulos. Amém? E esse ensinamento para nós é muito precioso, porque é algo que talvez a gente corra o risco de ser. Conhecedor, fala que é cristão, mas não sabe nada de Jesus e vive como um escravo. Não é humilde, não se arrepende, não volta, não é capaz de voltar a sua palavra dentro de uma situação de erro, não é capaz de pedir perdão para a esposa, não é capaz de pedir perdão para os filhos, não é capaz de pedir perdão para o irmão, não é capaz de aceitar a direção de Deus, porque é duro, não é capaz de ter uma atitude, porque não tem coragem, porque não conhece, porque quando nós conhecemos Jesus, não tem o que pode nos parar, irmãos. Como diz o apóstolo, você e o Espírito Santo é maioria em qualquer lugar. É até covardia. Quando nós temos essa ousadia do Espírito, ninguém pode te parar. Ninguém pode te segurar, se você realmente tem o Espírito de Deus e conhece essa verdade. Amém? Eu queria chamar o ministério de louvor. O sacrifício de Jesus na cruz foi para nos dar a vida eterna. Jesus veio para salvar a humanidade da morte. Se resume a isso. Se resume a isso. Jesus Cristo veio para nos tirar do pecado e nos colocar na luz. Porque Ele é a luz. Nós lemos aqui no primeiro capítulo de João, ele veio como a luz, mas os seus não os compreenderam, não foram capazes de compreender quem era Jesus. Então, Jesus te chama hoje, Jesus me chama, Jesus te encoraja a conhecer a verdade. Conheça a verdadeira história de Jesus. Queira conhecer Jesus Cristo. Eu tenho certeza, e eu falo para você com toda ousadia de Deus, que você vai se apaixonar por Jesus ainda mais. Você vai querer conhecer mais. E aquilo que você achou que já não podia fazer mais, você vai fazer. Talvez você achava, eu não tenho mais a saúde, eu não tenho mais disposição. Quando você deixar o sangue de Jesus Cristo entrar nas veias, correr nas suas veias, você vai ver que você é imparável, você é incansável. Você vai trabalhar incansavelmente para o Rei Jesus. A sua vida vai girar em torno disso. Os seus pensamentos, os seus planos, tudo. Tudo que você planejar vai girar em torno do Reino de Deus. Porque é isso que Jesus faz. Mas o velho homem tem que ficar para trás. O velho homem tem que ficar. Os pensamentos, o orgulho, a soberba. A gente tem que deixar para trás. Conhecer a verdade e ser livre em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos adorar Jesus e depois nós vamos orar.